Olá, eu sou o Rodrigo. Este é o podcast do Manual do Usuário, gravado e publicado em algum dia de março de 2025. Eu ainda não sei a data, então não dá para falar. Embora eu goste sempre de marcar a data no áudio também, caso você esteja ouvindo no futuro, tem essa referência, não fica aí perdido ou perdida. E se eu falar alguma bobagem, que hoje não é bobagem, mas que no futuro passou a ser, já tem essa desculpa. Eu vivo numa bolha. Todo mundo vive em bolhas, mas eu vivo em uma que não é muito comum, de pessoas mais interessadas em tecnologia como um fim. Não é um lugar legal, mas me deixa numa posição onde eu consigo ou eu tenho o desprazer de enxergar algumas coisas com um olhar incomum. Dia desses me ocorreu uma até recorrente, que são as pessoas que acessam a web, os sites, sem um bloqueador de anúncios, um bloqueador de conteúdo. Como essas pessoas conseguem? Será que é pelo hábito, pelo desconhecimento de como bloquear anúncios? Do celular é mais difícil? Exceto pelo Firefox, as extensões não são tão óbvias ou fáceis. Talvez seja melhor dizer que no Chrome, que é o mais usado, é mais difícil, não é tão fácil. Acho que é impossível instalar extensões no celular. Estou fugindo do assunto, não é disso que eu quero falar exatamente, mas sim das pessoas que acessam sites, que acessam a web sem um bloqueador de anúncios. As desvantagens são óbvias. São evidentes, explícitas para qualquer pessoa que já teve o prazer de acessar a web, de acessar um site com um bloqueador de anúncios. É tudo mais rápido, carrega menos dados, sua franquia de dados no celular, em especial, é preservada e tem a poluição visual. Não é só anúncios, tem muita coisa. Pop-ups, pedidos de siga isso, curta aquilo, acompanhe, acolá. Às vezes a gente topa com algumas páginas em que tem mais anúncio e esses pop-ups do que o conteúdo. Tem até umas situações engraçadas em que literalmente não dá para ler o que tem na página, do tanto de coisas que aparecem em cima. E tem um aspecto que não é visível, o que não significa que não seja importante, que é o da privacidade. Boa parte desse peso extra que é carregado em sites, em navegadores sem bloqueador de anúncios, é de códigos que te rastreiam, que te perfilam para mandar anúncios ou veicular publicidade supostamente mais interessante a você, ou que tenham mais a ver com o seu perfil. Outro assunto que também daria muito pano para manga, pessoalmente não acredito muito nessa promessa, acreditando ou não, é uma concessão ou uma brecha que todos fazemos, ou todos que não se preocupam com isso fazem, ao acessarem sites aí desprevenidos. Parece campanha contra DST, né? Não acesse o site sem proteção. Eu fiquei pensando nesse assunto, de onde vêm essas ideias, né? Porque nessa semana, eu disse no começo que não tem data, mas no começo de março de 2025, depois de Cristo, a gente implementou no manual do usuário, no site, um sistema de notificações. Se você se inscrever para receber notificações, quando eu quiser, eu consigo mandar uma para o seu celular ou para o seu computador. Acho que só não funciona no Safari do iPhone. No Safari do Mac funciona, mas no iPhone não. Em todos os outros sistemas e navegadores, Windows, Linux, Android, funciona. Eu instalei isso, não estava nos meus planos, porque o Renan, que cuida do PC do manual, está desenvolvendo uma aplicação, um sistema de código aberto para disparar notificações push, que é o nome dessas notificações que aparecem no celular e no, agora também em computadores. Agora, faz uns bons anos. Aí ele estava lá no grupo do manual, perguntando se alguém queria testar, e eu, na hora, vamos testar, né? Afinal, é para isso que o manual serve, para testar, para fazer experimentos, coisas malucas. Já está rodando, eu já publiquei algumas notificações, funciona muito bem para ser um negócio recém-criado e ainda com um rótulo beta. Mas eu já fiz uma mudança importante, eu diria que é crucial. A princípio, quando você acessava o manual do usuário, o site, depois de 5 segundos da primeira interação, aparecia um pop-up oferecendo as notificações push. Aí você aceitava ou rejeitava e vida que segue. Eu mudei isso para um sistema manual. Tem um novo ícone do sininho. Agora eu posso falar. Toque no sininho, mas tocar no sininho não basta porque você é levado a uma página e nessa página tem dois botões, um de inscrição e outro de cancelamento. Quais as consequências dessa troca? A primeira é que o volume de inscrições vai cair muito. Eu já tive uma experiência com notificações push no manual do usuário muitos anos atrás. Era óbvio, era evidente que muita gente. A maioria esmagadora das pessoas se inscrevia sem saber ou sem querer, e muitas delas não sabiam como cancelar isso. Ou seja, o que era para ser uma conveniência, um recurso opcional, virava uma chateação. E a última coisa que eu quero é ser uma chateação para quem acessa o site, seja leitor, leitora assídua ou não. Pode ser a pessoa que veio do Google ali procurando alguma coisa e nunca mais acessa o site. Eu não quero fisgar essa pessoa e ficar lá apurrinhando ela o tempo todo com notificações, é porque eu não ganho nada com isso. É só uma pessoa brava comigo. E, né, acho que já tem coisas suficientes aí incomodando a gente todos os dias, que o manual seja só uma fonte de coisas boas e quando for de inquietações, que sejam inquietações relevantes e não consigo desativar as notificações. Essa é a primeira consequência, menos inscrições, mas tudo bem. Consequentemente, só vai se inscrever quem quiser mesmo receber as notificações. E essa pessoa, quando ou se em algum momento ela não quiser mais receber as notificações, ela provavelmente vai saber como cancelar. Porque, como eu disse, os botões de inscrição e de cancelamento ficam na mesma página. E tem um ícone lá de sininho, o ícone universal de notificações, que leva a esses dois botões. Muito simples, não tem segredo e tá tudo bem. Eu vou confessar para você que eu não tenho nenhuma notificação de site no meu celular, no computador. Agora eu tenho a do manual para ver como é que fica, mas fora isso, eu até bloqueio esses pedidos porque eu não tenho o mínimo interesse em receber notificação de site. Aqueles que eu gosto e que acompanho, eu faço de outro jeito, por feed, RSS ou newsletter, e eu prefiro feeds e newsletters do que notificações. Talvez tenha pessoas que prefiram notificações, é a minha esperança. E é a minha esperança porque tá bem difícil assim de manter contato com quem gosta do manual, mas não é assíduo. A gente está testemunhando uma espécie, se não o fim de fato absoluto da web, um fim indireto, não sei como definir. A gente já teve um assalto muito grave pelas plataformas sociais que tiraram as pessoas da web aberta, dos sites, dos blogs, para fechar elas, para nos fechar. Em aplicativos, em lugares acessíveis só mediante login, os Facebook da vida, Twitter e etc. Esse já era um grande problema. E agora, com a inteligência artificial generativa, a última grande fonte de tráfego dos sites independentes, que são os buscadores, parece estar com os dias contados. Temos visto o Google fazendo experimentos nesse sentido, com aquele AI Overviews, me fugiu agora como é o termo traduzido, e agora no começo de março o Google anunciou um AI Mode, ainda restrito só ao plano mais caro do Google Workspace, mas é basicamente um ChatGPT dentro do Google. Você não busca, você pergunta. Outros players novos aí investindo pesado no, na conversa com o IA no lugar da busca por sites, Perplexity, o ChatGPT, né? O Perplexity nasceu assim, é um buscador de IA e o ChatGPT ganhou esse recurso. O Bing da Microsoft, seja lá quem use, também tem. Até o querido DuckDuckGo está com recursos de IA que estavam em testes e agora são oficiais. Eu nem vou falar mal porque eu uso. Eles têm lá uma interface de ChatGPT, que tem outros modelos, não só os da OpenAI, com uma espécie de proxy. Então você consegue conversar com o ChatGPT sem que as conversas fiquem vinculadas a você. Ou seja, não tem escapatória. Eu acho não. Tudo indica que a IA vai abocanhar uma grande fatia do que havia sobrado já de buscas que resultavam em cliques em sites de terceiros. Porque, talvez você não saiba disso, ou tenha esquecido, faz muitos anos, isso antes do ChatGPT, que o Google trazia para a página de resultados algumas respostas mais simples e nem tão simples. No meio, chama-se isso de busca zero clique. Porque você faz a busca e não sai do Google, não sai do buscador. A resposta já fica ali na tua cara. E isso faz anos já que mais da metade das buscas do Google, segundo algumas estimativas, porque o Google jamais vai revelar isso, que apontavam que mais da metade das buscas no Google já terminavam no próprio Google, sem acabar em um site. Eu acho que outros sites vão sofrer mais, aqueles que dependem de tráfego. Que quanto mais visitas, mais receita tem, blogs de spam, links de afiliados, tudo que dependa de muito tráfego e que não tenha fontes próprias de geração desse tráfego, está com os dias contados, assim, a menos que se reinvente. Não é o caso do manual, não, eu não ganho nada mais se 1.000 ou 1 milhão de pessoas visitar o site. Pelas visitas em si, então pouco importa. Mas eu tenho interesse em ser descoberto, continuar aparecendo para pessoas que ainda não conhecem o manual e de manter contato com quem já conhece. Não dá para confiar em plataforma social, porque não aparece e eu nem publico mais, nessas comerciais pelo menos, e também não dá para confiar mais no Google, aí no caso, não para manter o contato. Mas para ser descoberto, e isso tem me levado a pensar ou a direcionar mais esforços para esses meios de geração de tráfego ou de. Não gosto de falar geração de tráfego, né? Parece que eu tô, sei lá, sou um guarda de trânsito ou alguém de SEO. Não é nenhum dos casos. O primeiro, tudo bem, o segundo é meio demérito, né? Não gosto. Mas eu quero que as pessoas que gostem do manual continuem visitando o manual. Às vezes você sai de férias, fica um mês sem entrar ali nos sites que você entra sempre, e na volta ao trabalho, esquece. A newsletter é uma boa, não à toa que eu invisto em newsletter há tanto tempo. Acho que é um canal ótimo, funciona muito bem para o manual. Tenho pensado em falar mais do Control D. Eu não sei se você se lembra disso, mas o Control D, ele é o atalho para colocar um site nos favoritos do navegador. Talvez você nem saiba o que é o favorito do navegador, dependendo da idade. Ou o que é um navegador, né? Igual o Pedro Álvares Cabral. Não, não, tô zoando. Navegador web. E agora as notificações. Que apesar da má fama, e apesar de eu não usar, eu acho que pode ter bons usos. Eu espero fazer o melhor uso possível no manual. Essa é uma promessa. Para isso, eu vou tentar equilibrar a pertinência, utilidade e um pouco de diversão, porque acho que sempre legal ter um pouco de leveza. Parece que eu estou me preparando para o apocalipse, assim. E além desses meios alternativos de manter o vínculo com quem já leu o manual do usuário, eu tenho feito algumas outras mudanças. E essas outras mudanças nem são tão diretas ou tão objetivas. Uma que está rolando faz algumas semanas, novamente, considerando março de 2025, é que eu parei de olhar métricas do manual. Até bloqueei o acesso ao Analytics, a tela que me mostra quantas pessoas visitaram o site em tal dia, quais páginas foram mais visualizadas e tudo mais. Eu não vejo mais. Porque dane-se, o manual do usuário sempre foi assim um reflexo dos interesses e do gosto de quem escreve. A maior parte do tempo eu, mas não só. Tem o Guilherme Felitti, já teve a Jaque, já teve outros colaboradores. Então, como isso cada vez mais vai importar menos, e mesmo importando menos, é uma loucura, as coisas de métricas e números, sei lá. Eles entram na tua cabeça e fazem a tua cabeça. Eu decidi bloquear meu acesso e é isso aí. Vou escrever o que der na telha. Se alguém leu bem, se ninguém leu bem também, que eu não vou ficar sabendo. Nesse primeiro momento, eu vou só acessar todo dia primeiro, que eu mantenho um histórico de várias estatísticas, várias métricas do manual desde a retomada do site em 2019. Vou dar uma entradinha para coletar esses dados, mas no futuro talvez nem isso. É uma coisa. No começo eu confesso que eu me forçava um pouco a desdenhar assim desses dados, porque além de entrar na tua cabeça, é uma coisa que estimula assim a vaidade. Você tem um texto seu que milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas leu entre algumas aspas, ou pelo menos acessou, é algo, nossa, olha só como é popular, né? Só que depois de um tempo, não sei, essa droga não me pegou muito, não fiquei viciado nela. Acho que me afeta ainda no sentido de do que pautar e do que escrever no manual, mas não quando algo explode, não é algo, não é um evento assim que me deixa animado ou que altera meu humor. Sei lá. Acho que por ter essa consciência de que não é todo mundo que entra, que acessa, que leu, e também por não ser não haver uma conexão entre popularidade e qualidade. Tem tantas coisas, tantas variáveis aí envolvidas nisso, e tantas variáveis de coisas que eu abomino. Algoritmo do Google Discovery, que, né, quem se importa? Eu não. A gente se fala no próximo podcast, que vai sair, sei lá, algum dia. Tchau!